Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, investimentos de quase 170 bilhões de reais.
Com geração de empregos.
E maior acesso dos brasileiros à internet.
Começa leilão da tecnologia 5G. Luana Karen.
O Brasil será o primeiro país da América Latina com conexão 5G.
Vamos falar mais sobre os impactos da nova tecnologia na população e no desenvolvimento do país em uma entrevista ao vivo com o Arthur Coimbra, secretário de Telecomunicações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Preservar, proteger e desenvolver a Amazônia.
E garantir água, saneamento e alimentos para os brasileiros.
Ações apresentadas pelo governo em mais um dia de conferência das Nações Unidas sobre mudança climática.
Economia de tempo com filas e deslocamentos e de dinheiro com documentos e cópias.
Brasil atinge a marca de 1.500 serviços públicos oferecidos de forma digital.
Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Promover o desenvolvimento econômico com investimentos e geração de empregos e aumentar o acesso à internet dos brasileiros.
Estamos falando da internet 5G.
O leilão para a escolha das empresas que vão operar a tecnologia no Brasil começou hoje.
A nova internet móvel deve revolucionar e desenvolver diversas áreas como agropecuária, telemedicina e educação.
E para falar sobre o leilão, investimentos e o impacto da internet 5G na vida dos brasileiros, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o secretário de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Boa noite, secretário.
Boa noite, Márcia. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, o leilão da internet 5G deve terminar apenas amanhã, mas hoje já saíram resultados de alguns lotes do leilão. Qual aí a avaliação do Ministério das Comunicações até agora?
Olha, Márcia, nossa avaliação é a melhor possível. O leilão ele tem superado todas as expectativas, tanto no número de empresas participantes. Nós já tivemos até agora a chegada de 4 novas empresas que não atuavam na telefonia móvel no Brasil, que já entraram, já ganharam seus lotes, e também em termos de interesse, né, por cada lote, cada faixa disponibilizada no leilão. Então está sendo o resultado está sendo o melhor possível.
Agora, secretário, só para o nosso ouvinte entender melhor, quantos lotes estão sendo oferecidos nesse leilão e qual a diferença entre eles?
Tá. São dezenas de lotes, né? Mas que compõem 4 faixas, digamos assim. A primeira faixa, a faixa de 700 MHz, é uma faixa que é boa para prestar serviço para longas distâncias, áreas rurais e assim por diante. Nós tivemos uma empresa nova entrando nessa faixa que adquiriu o único lote disponível. Tem também a segunda faixa, que é a faixa de 2,3 GHz. Essa é uma faixa que é usada para melhorar a qualidade do 4G das cidades que já tem, né? E temos a faixa de 3,5 GHz, que é o filé mignon do 5G. Esse sim, né, essa faixa sim, teve um grande interesse, não só em nível nacional, mas também em nível regional. Uma grande presença de grupos, novas empresas, provedores regionais, comprando essa faixa para prestar serviço nas suas regiões. E por fim, né, uma faixa que deve ser leiloada amanhã, a faixa de 26 GHz, que é uma faixa nova, que a gente chama de ondas milimétricas, para serviços inovadores, né? E também a gente deve assistir coisas interessantes acontecendo nessa faixa.
Uhum. Passado o leilão, secretário, quais são os próximos passos, hein? E quando a população vai poder ter acesso a essa nova tecnologia?
Essa é a pergunta mais importante, né? O leilão ele termina amanhã, provavelmente, e a partir daí tem todo um processo de formalização, até que a faixa seja efetivamente adjudicada às empresas, mas o fato é que em julho de 2022 já estão previstas, né, obrigações que contemplam a cobertura de todas as capitais brasileiras. E ano a ano isso vai se expandindo até atingir todos os municípios brasileiros. Então todos os municípios, todos 5.570 municípios brasileiros terão cobertura 5G. E mais do que isso, né, nós temos no Brasil cerca de 9.600 localidades rurais, são assentamentos, são vilas, são lugarejos, povoados. Essas localidades também receberão banda larga de altíssima velocidade por esse edital.
E tem um prazo, secretário, para a internet chegar a essas pequenas localidades?
Todas as obrigações do edital estarão cumpridas até 2028, né? 2028, 2029, que é o prazo para que elas sejam concluídas. Nesse período, esse atendimento vai sendo realizado, passo a passo. Só que o que a gente tem, o que a gente observa pela experiência com os outros leilões, é que as empresas antecipam esse atendimento. Então, muito provavelmente, antes disso, todas as obrigações já estarão cumpridas.
Muito bem, secretário. Este leilão também significa que o Brasil vai entrar em uma nova fase tecnológica. Quais são os ganhos para o país em termos de inovação?
Olha, o 5G ele permite uma série de aplicações, uma série de novas fronteiras sendo exploradas em todos os setores da economia. Então ele transborda, ele não é só algo do setor de telecomunicações, ele transborda para toda a economia brasileira. Desde o agronegócio, gestão de cidades inteligentes, com semáforos inteligentes, com iluminação inteligente, carros autônomos, também na área de saúde, com telemedicina, que é algo bastante interessante, especialmente para populações que residem em locais mais distantes, com dificuldade de acesso a certas especialidades médicas, que vão poder ser atendidos com o mesmo nível de qualidade de uma grande capital. Né? Temos também a parte de educação, com muitas aplicações interessantes na área de educação, e a indústria manufatureira, propriamente dita, né, que pode se automatizar significativamente por meio da aplicação de robôs de serviço, que é uma coisa que a gente observa mais em outros países, mas que o Brasil, com o 5G, pode também aderir isso em maior volume.
Bom, para você que está nos acompanhando a partir de agora, nós estamos conversando com o secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra, sobre o leilão da internet 5G. Secretário, para oferecer esta nova internet, também vão ser necessários investimentos em infraestrutura. Existe uma previsão de quanto deve ser investido e quantos empregos possam ser gerados?
Olha, existe uma projeção muito interessante de que esse leilão, o valor do leilão está estimado em 50 bilhões de reais, sendo que a maior parte desse valor será destinado a investimentos. No entanto, ele vai retornar em termos de investimento, geração de renda, né, e crescimento econômico para outros setores, 1,2 trilhão de dólares em 15 anos. Né? Essa é a nossa projeção. Então, existe um impacto muito grande na economia como um todo. Só no agronegócio, e o ministro Fábio Faria deixou isso muito claro hoje, né, na abertura do leilão, só no agronegócio, o PIB pode impactar o PIB brasileiro como um todo em 2%, só do crescimento do agro que ele vai trazer, que esse leilão vai trazer. Então, é significativo o que a gente vai enxergar nos próximos anos.
Mais do que uma conexão mais rápida, a internet 5G é uma revolução em muitos setores da nossa vida, promete isso. O senhor já até falou, citou aí o carro, né, autônomo. E o que é que a gente pode esperar? O que é que está por vir a mais, hein, secretário?
Olha, como eu falei, todos os setores vão se beneficiar disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo singelo para ficar mais tangível. Né? O Brasil ele tem uma abundância de recursos hídricos relativa, né? Só que na distribuição de água ainda se perde muita água nas cidades. Então, daquilo que é captado e é entregue ao consumidor final, se perde aí cerca de 40% dessa água. Quando a gente olha, por exemplo, o que foi feito em Tóquio, no Japão. Tóquio tem um problema de escassez de água. Eles utilizaram uma série de tecnologias com 5G para diminuir essa perda de água e reduziram a perda que era próxima de 20% para 4%. Como é que eles fizeram, por exemplo? Eles instalaram microfones em vários pontos da tubulação calibrados para captar o som da água vazando. E esses microfones se comunicando por meio da rede 5G, eles identificavam imediatamente o vazamento, que era rapidamente reparado. E isso permitiu a economia de água. Isso é uma coisa que o Brasil pode fazer também no setor de energia elétrica, com várias outras aplicações.
Secretário, o senhor já falou aí do agronegócio, que deve ser um setor bem beneficiado aí pelo 5G. Quais são os recursos que a gente pode ver lá no campo, assim, alguns exemplos disso?
No campo, a gente tem desde controle de pragas. Né? A gente tem com pequenas caixas que atraem certas pragas e fazem a leitura imediata de que praga se trata, para que você insira a melhor defensivo possível contra aquela praga, até uma pulverizadora completamente automatizada, né? Que abre seus braços e identifica em cada ponto daquele terreno qual é a necessidade específica de nutrientes, e aplica em cada ponto com uma precisão de centímetros o nutriente, só aquele que é necessário. Isso propicia uma economia de até 90% nos gastos com esses tipos de nutrientes. Então, com isso, o produto fica mais barato, se produz mais e o consumidor consegue pagar por um produto melhor e mais barato.
Com relação à internet das coisas, né? Trazendo aí para o dia a dia, para dentro da nossa casa, como é que a internet 5G vai trazer mudanças nesse ambiente?
Isso, a automação doméstica é algo que vem muito forte, né? Com a internet das coisas e com 5G. Então, toda a parte de iluminação de casa, a parte de eletrodomésticos, até mesmo o seu próprio carro, né? Tudo isso vai se beneficiar do 5G. A gente vai ver as primeiras aplicações chegando no Brasil já nos próximos anos, né? E à medida que isso for se expandindo, né, as pessoas vão se acostumar cada vez mais com esse tipo de coisa.
Secretário, além de oferecer a nova tecnologia de conexão, as empresas vencedoras deverão cumprir aí algumas obrigações. O senhor pode citar quais são as principais delas?
Claro. Esse é um leilão não arrecadatório. O foco dele é em cumprimento de obrigações. Então, o edital traz uma série, né, de compromissos a serem obedecidos, né, e assumidos pelas empresas. Um deles é a cobertura das 9.600 localidades rurais. Outro é a cobertura dos 48 mil quilômetros de rodovias federais, com banda larga de alta velocidade. Atendimento de todas as cidades brasileiras com 5G standalone, que é o 5G mais veloz que existe. Temos também a obrigação de implantar o Norte Conectado, que é uma rede de cabos de fibra ótica subfluviais, ou seja, através dos rios da Amazônia, que vai beneficiar 10 milhões de pessoas, né? E também temos obrigações de atendimento de escolas públicas por meio de banda larga de alta velocidade também. Então, é um leilão que vai praticamente resolver os grandes déficits de infraestrutura e internet no Brasil.
A intenção, secretário, é que mais brasileiros tenham acesso à internet. Como o governo atua para que brasileiros que moram em áreas afastadas, remotas, como a Amazônia, possam ser incluídos digitalmente?
A gente já vai conseguir fazer bastante coisa com o nosso edital do 5G. A gente vai chegar em várias localidades rurais, em milhares. A gente vai chegar na região amazônica. Ainda haverá lugares que o leilão ainda não vai conseguir atingir. Para esses lugares, nós temos um programa chamado Programa Wi-Fi Brasil. Nós já temos 15 mil pontos ativados e nós colocamos em até 30 dias, em qualquer lugar do Brasil, literalmente qualquer lugar do Brasil, uma conexão à internet de 10 ou 20 mega para acesso. Várias comunidades indígenas são beneficiadas por esse programa, bem como várias regiões remotas também.
Bom, conversamos então com Arthur Coimbra, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite.
E as transformações que a internet 5G vão trazer ao país foram temas dos discursos do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, na abertura do leilão.
Vamos saber mais como foi o primeiro dia do leilão, que já teve empresas vencedoras, na reportagem de Luana Karen.
O leilão do 5G atraiu 15 interessados e deve representar investimentos de quase 170 bilhões de reais no setor de telecomunicações nos próximos 20 anos. Na abertura do leilão, o presidente Jair Bolsonaro destacou a expansão do serviço para cerca de 10 mil localidades, onde há hoje zero sinal de internet.
Localidades pequenas, que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo.
No leilão da internet 5G, foram oferecidos lotes em 4 faixas de frequência. As empresas vencedoras ganham o direito de explorar essas faixas por até 20 anos. Em contrapartida, deverão cumprir compromissos como levar internet a localidades do país onde não há nenhuma conexão, como vilarejos e povoados, expandir a estrutura de fibra ótica, instalar internet em 31 mil quilômetros de rodovias e conectar os povos da maior floresta tropical do mundo por meio da instalação de cabos que irão passar pelos rios da região amazônica, como explicou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Um cabo de fibra ótica que vai ser subfluvial, embaixo do rio, e sem cortar nenhuma árvore.
O primeiro lote do leilão do 5G foi vencido pela Winit 2, se tornando uma nova operadora nacional de telefonia móvel do país. A empresa vai operar a faixa de 700 MHz, que vai levar internet a rodovias federais e localidades que ainda não têm cobertura 4G. O investimento será de R$1,4 bilhão. Já as empresas Claro, Vivo e TIM arremataram os lotes da faixa 3,5 GHz, considerada a principal do leilão. Com isso, as operadoras vão poder oferecer internet 5G em todo o país. Segundo o ministro Fábio Faria, o Brasil será o primeiro país da América Latina com conexão 5G.
Isso vai fazer com que a gente possa levar a internet para os quase 40 milhões de brasileiros que não têm, para as escolas que ainda não têm internet, 5G para o Norte conectado, Nordeste conectado.
Com o novo serviço, a Internet das Coisas, como é chamada a rede que conecta dispositivos como relógios inteligentes e assistentes de voz, poderá chegar a um número maior de equipamentos. Significa também o início das cidades inteligentes, com a conexão, por exemplo, de sistema de iluminação pública, dispositivos de monitoramento e sensores de presença. Reportagem Luana Karen.
E a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, organizadora do leilão da internet 5G, completa hoje 24 anos de criação.
E para lembrar dessa história de mais de duas décadas, foi inaugurada hoje uma exposição com objetos, documentos e imagens.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a função da agência.
A Anatel é uma agência reguladora, uma agência de Estado, que todos os leilões de telecom, tudo que vem na área de comunicação passa pela Anatel. Tem um grupo técnico, um corpo técnico invejável e nada melhor para um país como ter uma agência com reconhecimento tão grande como a Anatel.
A exposição fica no prédio da Anatel em Brasília e vai ser aberta ao público quando a agência voltar ao trabalho presencial.
Preservar, proteger e desenvolver de forma sustentável a maior floresta do mundo.
Objetivos do Conselho Nacional da Amazônia.
Aqui no Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre o trabalho do Conselho em um debate sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia.
Desenvolver sem desmatar, preservando os recursos naturais. Essa é a visão do futuro, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia.
Nós podemos desenvolver a Amazônia sem derrubar uma única árvore. Essa é a visão do futuro para a Amazônia. Nós temos várias Amazônias, mas áreas, grande parte dela, aí, em torno de 82%, 83% da Amazônia, continua intacta como quando o Cabral chegou aqui no Brasil em 1500. E é importante que a gente hoje tenha a visão de que o futuro da Amazônia está muito ligado à bioeconomia.
Para desenvolver a bioeconomia, Mourão destacou três ações: mapeamento do que pode ser explorado, investimentos em infraestrutura, como hidrovias e portos para escoar a produção, e financiamento.
E aí, essa é uma das grandes tarefas do Conselho, a gente fazer o casamento entre projetos que explorem a biodiversidade da floresta e aquelas pessoas que têm a capacidade de investir e entender que, ao colocar o seu recurso lá, terão o retorno.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, lembrou do Floresta Mais, que é um programa nacional de pagamento por serviços ambientais.
A gente tem que tentar criar na Amazônia, ajudar a criar na Amazônia, um conceito. Eu preciso remunerar quem cuida de árvore. O maior desafio que nós temos numa região com esse volume de floresta preservado é fazer arranjos setoriais, arranjos com o setor privado para remunerar.
E um estudo apresentado durante a COP26 mostrou que a floresta está revivendo. De acordo com o levantamento, 163 mil quilômetros quadrados da Amazônia Legal foram recuperados em 2020, o que equivale ao tamanho da Tunísia, que é um país no norte da África. O estudo foi produzido por técnicos da Embrapa, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Água potável, saneamento e alimentos para todos os brasileiros, especialmente aqueles que mais precisam.
Durante debates sobre a COP26, foram apresentados programas brasileiros que garantem acesso aos direitos básicos dos cidadãos.
E que conversam cada vez mais com a agenda de sustentabilidade e proteção ambiental.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a importância do tratamento das bacias hidrográficas brasileiras para garantir a disponibilidade de água a gerações futuras. Por meio do programa Águas Brasileiras, o governo está preservando e recuperando nascentes. Já são mais de 230 milhões de reais mobilizados em ações de revitalização. E mais está por vir com o marco legal do saneamento aprovado no ano passado. Ao todo, serão investidos 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos para levar água e saneamento aos brasileiros.
E ao mesmo tempo que provemos a estrutura que dará segurança hídrica e com o novo marco do saneamento, né, levarmos água tratada a 99% do território brasileiro até 2033 e o tratamento do esgoto doméstico para mais de 100 milhões de brasileiros nesse intervalo de tempo.
De acordo com o ministro Marinho, o Brasil conta com a maior infraestrutura hídrica em execução no mundo. São 2 mil quilômetros de obras de engenharia levando água para o semiárido brasileiro. E para que os alimentos também cheguem à casa dos brasileiros, o programa Alimenta Brasil faz a ponte entre quem produz e quem precisa. É o que explica o ministro da Cidadania, João Roma.
Com o Alimenta Brasil, nós temos, portanto, duas vertentes. Essa de fortalecer e amparar, não é? Estimulando, inclusive, a produção local através da agricultura familiar e fazer com que esses alimentos vão diretamente ao seu destinatário, que é a população necessitada, que está na faixa da pobreza.
Por meio do estímulo à produção local e da diminuição da cadeia até o consumidor final, o meio ambiente também é preservado. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destaca como o programa Alimenta Brasil contribui para a sustentabilidade do país.
Uma vez que todo esse produto parou de ser transportado, reduziu as emissões por produto. O outro pilar é a conservação florestal, porque daí você vai levar para regiões onde há extrema pobreza, muitas vezes acontece algum tipo de crime ligado ao crime ambiental. E o uso do recurso natural, como que a gente desperdiça 30% daquilo que se produz no Brasil e poderia estar sendo utilizado para gerar mais atividade econômica.
Redução da emissão de carbono e geração de energia limpa também foram temas tratados nesta quinta-feira na Cúpula do Clima pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele afirmou que o Brasil tem muito a contribuir, já que 85% da produção de energia no país é de fonte limpa e renovável, e destacou o crescimento da geração de energia eólica e solar nos últimos anos.
7 anos atrás, a participação da energia eólica na nossa matriz era de 1%. A energia solar era inexistente. Hoje, as duas juntas já representam 15% da nossa matriz. Em 2030, representarão 25%.
O ministro Bento Albuquerque também ressaltou o papel de biocombustíveis, como o etanol, para a descarbonização do setor de transporte. Reportagem Natália Koslick.
O governo atingiu a marca de 1.500 serviços oferecidos aos brasileiros de forma digital desde janeiro de 2019.
Um dos mais recentes permite que pescadores profissionais solicitem o registro.
A estimativa é que o serviço gere uma economia de mais de 80 milhões de reais por ano com deslocamentos, filas e documentos e possa atender mais de 1 milhão e 200 mil profissionais.
O Brasil é reconhecido pelo Banco Mundial como um dos maiores líderes de governo digital do mundo.
É o sétimo entre 198 economias analisadas e o primeiro nas Américas e entre os países com mais de 100 milhões de habitantes.
Desde 2019, a economia gerada pela utilização de todos os 1.500 serviços é de mais de 3 bilhões de reais por ano, segundo o Ministério da Economia.
E para ter acesso aos serviços digitais, acesse gov.br.
A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de 2 bilhões de dólares em outubro.
Isso significa que o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou.
No mês, as exportações atingiram um total de 22 bilhões e meio de dólares.
De janeiro a outubro, o superávit acumulado chega a mais de 58 bilhões de dólares, um valor recorde para esse período desde 1989.
Café, especiarias, soja e minerais brutos estão entre os destaques que contribuíram para o saldo positivo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que é válida a lei de São Paulo que exclui contratos de aprendizes da incidência do piso regional.
Tribunal Superior do Trabalho anula a demissão por justa causa aplicada a um gari dependente químico.
Justiça Federal determina a retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino federal no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que é válida a lei de São Paulo que exclui contratos de aprendizes da incidência do piso regional.
A decisão foi tomada pelo plenário virtual. Carolina Chaves.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República sustentava que a lei estadual questionada invadiria a competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Mas no Supremo prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que votou pela improcedência do pedido. Ele explicou que a legislação autoriza os estados e o Distrito Federal a instituírem, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, piso salarial para os empregados que não contem com essa definição em lei federal, convenção ou acordo coletivo do trabalho. A norma também não prevê comando específico para que os entes federativos incluam os aprendizes entre os beneficiados pelo piso regional.
Presidente do STJ suspende liminar que permitia a participação de advogados inadimplentes nas eleições da OAB em Goiás.
A seccional goiana e o Conselho Federal da OAB ajuizaram um pedido de suspensão de segurança. Fátima Uchoa.
Inicialmente foi concedida liminar em mandado de segurança para permitir que os advogados inadimplentes em relação ao pagamento da anuidade da OAB participassem das eleições da seccional goiana. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, essa decisão foi mantida. Após recurso, o presidente do TRF1 declinou da competência por entender que a matéria deveria ser apreciada pelo STJ. Ao sustar os efeitos da liminar, o ministro Humberto Martins pontuou que a decisão configura grave violação à ordem pública e contraria o entendimento do STJ sobre o tema e, nesse sentido, viola a autonomia da OAB.
O Tribunal Superior do Trabalho anulou a decisão que havia reconhecido a demissão por justa causa aplicada a um gari de Florianópolis.
No recurso, o profissional defendeu que não poderia ter sido demitido, pois estava com o contrato suspenso para o tratamento de dependência química.
O gari também argumentou que a empresa não lhe prestou assistência contra o vício, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho.
Assim, o TST decidiu que o processo deve retornar à Justiça Trabalhista em Santa Catarina para a análise das questões levantadas pelo empregado no recurso, que poderiam interferir no curso do processo.
Justiça Federal determina a retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino federal no Rio de Janeiro.
O retorno deverá ocorrer no prazo máximo de 2 semanas, cumprindo os protocolos sanitários. Marissa Almena.
Devido à pandemia, as aulas presenciais estavam suspensas desde o ano passado na Rede Federal de Ensino Superior e de Educação Básica. Entre as instituições que deverão retornar às aulas presenciais estão as Universidades Estadual e Federal do Rio de Janeiro e o Colégio Dom Pedro II. No recurso, o Ministério Público Federal alegou que o ensino remoto ofertado é de baixíssima qualidade, não acessível a todos os alunos e não atende requisitos fixados pelo Conselho Nacional de Educação. Segundo a sentença, a volta às aulas presenciais deve observar indicadores da pandemia na região conforme critérios científicos determinados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
A Justiça de Santa Catarina condenou uma construtora que usou a pandemia para justificar o atraso na entrega de uma obra.
O casal que acionou o judiciário argumentou que espera há 4 anos o recebimento de um lote adquirido em Balneário Camboriú.
Assim, o juiz concluiu que a justificativa da pandemia não é cabível, já que a ré deveria ter entregue o lote em 2017, 3 anos antes do início da crise sanitária.
Além da indenização por danos morais no valor de R$15 mil, a construtora também terá que pagar multa e entregar o imóvel no prazo de 30 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. Para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a proposta que cria programa de crédito para microempreendedores individuais. Esforço concentrado, presidente Rodrigo Pacheco quer encerrar 2021 sem pendências na votação de autoridades. Segue para a Câmara projeto que proíbe discriminação contra doadores de sangue homossexuais. Boa noite. Os senadores aprovaram a medida provisória que trata do programa de estímulo ao crédito a microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e a produtores rurais. O limite de faturamento para adesão ao programa é de até R$4,8 milhões. O governo estima que o programa pode gerar até R$48 bilhões em crédito aos pequenos empresários e agricultores. Repórter Roberto Fragoso.
O programa de estímulo ao crédito será direcionado a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e produtores rurais com faturamento anual de até R$4,8 milhões. E os empréstimos poderão ser contratados até 31 de dezembro deste ano. A medida provisória permite que os bancos aumentem a sua capacidade de crédito, incorporando ao seu capital os chamados créditos presumidos, que são descontos sobre os impostos devidos e não eram contabilizados. A estimativa do governo é que a mudança libere R$48 bilhões para novos empréstimos. Vários senadores questionaram, no entanto, a falta de incentivos como taxas de juros mais vantajosas ou dispensa de exigências. O relator, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que as condições para o crédito ficarão a cargo do Conselho Monetário Nacional.
Qual será o prazo? Qual será a carência? Qual será os juros? Isso será determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Certamente será um juro muito mais acessível do que o do agiota, que fica na porta do microempreendedor, do pequeno negócio, oferecendo a juros extorsivos de 6%, 7%, 8% ao mês.
Os empréstimos não contarão com garantia da União, como foi feito em programas como o Pronamp, nem terão um fundo garantidor. O risco dos contratos corre por conta dos bancos.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou a liberação de crédito suplementar de mais de 4 bilhões para o Poder Executivo. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a liberação de mais de R$4 bilhões para 9 ministérios. De acordo com o relatório, mais de R$3 bilhões são oriundos do superávit financeiro do ano passado e o restante tem origem no remanejamento de despesas do governo. Uma das principais demandas para a aprovação do crédito suplementar era a manutenção de bolsas de estudo e pesquisa, como destacou o relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Desde já quero deixar-se muito claro a todos aqueles bolsistas do CAPES que ansiosos esperam essa votação e preocupados estavam com todo o direito. Mas é importante destacar que em nenhum momento essa comissão, através do relator ou através de alguma emenda sequer, foi alterado os recursos dos bolsistas. Todos são sensíveis a essa questão.
Além do Ministério da Educação, foram beneficiados os Ministérios da Saúde, da Justiça, da Agricultura, da Infraestrutura, da Defesa, da Cidadania, do Desenvolvimento Regional e da Economia.
Tomou posse no Senado Chiquinho Feitosa, suplente do senador Tasso Gereissati, que está licenciado do cargo. Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, destacou que o Estado está vivenciando momentos de prosperidade, impulsionado por uma educação pública de qualidade, com suas escolas públicas entre as melhores do país. Em relação à responsabilidade fiscal, Chiquinho Feitosa ressaltou que o Estado tem avançado nos investimentos públicos, dando um salto de qualidade na vida do povo. O senador agradeceu ainda a confiança nele depositada e disse que vai trabalhar em conjunto com a bancada cearense por justiça social.
Participarei das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos e estarei engajado buscando sempre colaborar com opiniões técnicas embasadas naquilo que a sociedade brasileira mais anseia.
Segue para a Câmara o projeto que atualiza a lei brasileira sobre mudanças climáticas e estabelece que o Brasil vai neutralizar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. A atualização da lei aprovada ontem no Senado, portanto, já traz o compromisso assumido pelo governo Bolsonaro em adiantar em 10 anos a neutralidade das emissões no país. Senadores comemoraram a aprovação do texto na semana em que ocorre a conferência da ONU sobre o tema, a COP26. Repórter Regina Pinheiro.
A proposta acrescenta a lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima de 2009, a Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC, compromisso assumido pelo Brasil em 2015 no Acordo de Paris de metas absolutas de redução de emissões de gases de efeito estufa, medidas de atenuação e adaptação e meios de implementação. Até 2050, o Brasil deverá neutralizar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa na forma da Estratégia Nacional de Longo Prazo. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, considera que o Brasil tem muito a ganhar.
O Brasil tem muito a ganhar com as regras propostas, dado seu potencial para fortalecimento da governança climática, a segurança jurídica e confiabilidade internacional, sobretudo de mercados externos, cada vez mais exigentes com ações e resultados efetivos no tema da mudança do clima que o Brasil tem perdido.
A proposta vai à Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto que proíbe a discriminação contra doadores de sangue homossexuais. Após 4 anos de julgamento, o Supremo Tribunal Federal derrubou no ano passado uma portaria que vedava esse tipo de doação. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto proíbe discriminação contra homossexuais em hemocentros. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter derrubado no ano passado portarias do Ministério da Saúde e da Anvisa que impediam a doação de sangue por homens que têm relações sexuais com outros homens e por mulheres cujos companheiros sejam bissexuais, Fabiano Contarato destacou que apenas um projeto transformado em lei poderá acabar com restrições a doações de sangue por gays.
Sabemos que a composição de membros do Supremo Tribunal Federal pode mudar e, com isso, abrir brecha para revisões de entendimento da corte e retrocessos nesses direitos. A aprovação dessa proposta é um passo importante na construção de um Brasil sem preconceito e sem homofobia.
O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o projeto vai impedir novas normas com base no preconceito.
Já de muito tempo se sabe que o problema da transmissão de doenças sanguíneas, entre elas a AIDS, nada tem a ver com a questão da orientação sexual das pessoas.
Todas as bolsas de sangue coletadas nos hemocentros são mantidas em quarentena até o resultado de testes para a detecção de HIV, sífilis, hepatites, doença de Chagas e outras infecciosas. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
No esforço concentrado para votar autoridades, os senadores devem incluir a indicação do governo de André Mendonça para o STF. A votação, que requer a presença física dos senadores, vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. O repórter Marcela Cunha.
Entre as indicações que serão analisadas estão integrantes de agências reguladoras, embaixadas, conselhos e tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal. O esforço vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. A data foi escolhida para possibilitar a votação presencial do maior número de senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a prioridade será a realização da sabatina de autoridades.
Peço o envidamento de esforços aos presidentes das comissões para que possam, no âmbito desse esforço concentrado, fazerem as sabatinas restantes de todas as indicações.
Durante o anúncio, os senadores cobraram que a Comissão de Constituição e Justiça sabatine André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Para o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a decisão do esforço concentrado foi acertada.
Acho que Vossa Excelência é incômodo
encontra um denominador comum ao marcar essas análises por diversas comissões de todos os indicados.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a falta de aprovação de indicados prejudica o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova texto principal da PEC dos precatórios com mudanças.
Presidente da Câmara diz que proposta beneficia menos favorecidos.
Deputados divergem sobre necessidade de limitar pagamento de débitos.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da proposta de emenda à Constituição que reduz pela metade o pagamento de precatórios judiciais pelo governo no ano que vem.
O texto aprovado também altera o teto de gastos como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Foram 312 votos a 144, apenas 4 votos a mais que os 308 necessários para aprovar uma PEC. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
Precatórios são dívidas judiciais do governo e que somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto apresentado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, o que vai reduzir o total para cerca de 45 bilhões de reais no ano que vem. Para diminuir as resistências, o relator alterou o texto e acrescentou a prioridade para o pagamento de precatórios de até R$ 66 mil, reais, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Acrescentou ainda prioridade para o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativas ao Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério. Essa dívida é relativa ao total das transferências obrigatórias para a educação que o governo federal deixou de repassar aos municípios. De acordo com a proposta, ela será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes. No primeiro dia de discussão da proposta, o não pagamento dessas parcelas foi classificada como um calote pela oposição. Com a prioridade dada a esses pagamentos no novo texto do relator, a oposição se dividiu. Parte mudou de posição e passou a apoiar a PEC com o PDT, e parte questionou a mudança no texto depois do início da discussão e classificou a PEC como eleitoreira. Foi o que disse o deputado Enio Verri, do PT do Paraná.
Esta PEC, ela é a PEC do calote. Ela é a PEC do calote porque, primeiro, o governo acabou com uma política estruturante chamada Bolsa Família, de 18 anos. Ele acabou. Ele está anunciando, e não tem nada escrito na PEC, algo chamado Auxílio Brasil, está anunciando, não tem na PEC, por um tempo de 1 ano. Portanto, altamente eleitoreira.
O texto apresentado pelo relator prevê outras medidas, como o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em até 240 vezes. Os defensores da proposta disseram que a aprovação garante uma renda mínima para 17 milhões de pessoas, e ao mesmo tempo ajuda os municípios, como apontou o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, presidente da comissão especial que analisou a PEC.
Estão priorizados as requisições de pequeno valor, de até 66 mil reais. As pessoas mais pobres vão receber na frente. Está acatada a sugestão de vários governadores para poder priorizar as questões dos Fundefs, que vem sendo discutida desde 2002, gente. Está sendo equacionada a questão da dívida dos estados. Está sendo encontrada ali também uma possibilidade de resolver a questão da previdência dos municípios.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou a PEC por, segundo ele, permitir um adiamento do pagamento de precatórios muito além do que seria necessário para o Auxílio Brasil.
Não existe caridade com dinheiro alheio. O que o executivo, legislativo, judiciário teria que fazer é um autossacrifício. Fazer economia, cortar despesa. Não existe nada nessa PEC em relação a isso. Segundo, que ainda que fosse caridade ou coisa que o valha, em torno de 40 bilhões de reais está disponível para o Auxílio Brasil, ou sei lá qual é o nome que vai ser posto. E o restante do dinheiro, qual vai ser o objetivo?
O relator, deputado Hugo Mota, defendeu o novo texto e as alterações que diminuíram as resistências à proposta.
É o mesmo texto que saiu da comissão, que foi discutido semana passada, com apenas a inclusão da prioridade dos recursos do Fundef dentro do teto que está sendo criado para os precatórios. As prioridades são requisições de pequeno valor, depois disso, idosos, pessoas com doenças graves e deficientes, depois disso, recursos para a educação.
Para concluir a votação da PEC em primeiro turno, o plenário da Câmara precisa ainda analisar os destaques, que são alterações pontuais à proposta, e depois disso votar o texto em segundo turno, o que também exige no mínimo 308 votos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
A votação da PEC dos precatórios só terminou na madrugada desta quinta-feira. O presidente Arthur Lira comentou o resultado. A matéria é de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que o plenário conclua a análise da chamada PEC dos precatórios na próxima terça-feira. A votação da proposta de emenda à Constituição, que limita o pagamento de dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, começou na noite de quarta-feira e seguiu até a madrugada.
A gente já chama para segunda-feira, para terça-feira, resolver esse assunto no plenário com os 9 destaques do segundo turno.
O presidente da Câmara aguarda que a votação da proposta garanta recursos para o Programa Social Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. A expectativa é oferecer um auxílio de R$ 400 mensais para quase 20 milhões de famílias. Para Arthur Lira, a Câmara mostrou um compromisso com quem sofre com a fome e o desemprego. Para assegurar a votação da PEC, o texto aprovado também vai dar prioridade ao pagamento de dívidas judiciais relativas ao antigo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef.
Dá uma claridade na situação, deixa claro também que nunca foi vontade dessa casa perseguir professor. Só dizíamos que não tínhamos relação com o professor. A relação que nós estamos votando é de governo federal com governos estaduais e com governos municipais.
Quase 16 bilhões de reais desses precatórios se referem a causas ganhas pelos governos da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e Amazonas. Apesar do apoio de representantes da educação do Nordeste, o presidente da Câmara lamentou a pressão de alguns governadores contra a aprovação da proposta.
Nós fizemos um acordo e colocamos no texto o acordo que fizemos com alguns governadores, e alguns realmente trabalharam muito contra, né? Mas isso é da democracia, a gente tem que entender. Mas tiveram realmente muitas pressões de governadores em cima de deputados da base nos estados. Mas se mantiveram firmes e votaram.
Sem aprovação da PEC, as despesas com precatórios subirão de 55 bilhões de reais neste ano para quase 90 bilhões no ano que vem. Com a PEC, haverá um limite de 44 bilhões de reais para precatórios no ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica a PEC dos precatórios aprovada em primeiro turno pela Câmara. Segundo ele, não é necessário atrasar o pagamento de dívidas que o Estado tem com professores para financiar a criação do Auxílio Brasil, anunciado pelo governo federal como substituto do Bolsa Família.
Como alternativa à proposta, Reginaldo Lopes defende a aprovação de medida provisória que abre espaço para o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600 por mês. De acordo com o congressista, o governo federal poderia conseguir mais recursos se reduzisse o tamanho da renúncia fiscal concedida aos super-ricos.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirma que a PEC dos precatórios é uma autorização para o governo dar um calote e deixar de pagar dívidas da União reconhecidas judicialmente. Além disso, segundo a parlamentar, o governo terá 95 bilhões de reais em suas mãos, sem dizer em que serão aplicados.
Gleisi Hoffmann afirma que o governo tem tentado contornar o limite do teto de gastos, em vez de propor a discussão clara desse limite no Congresso.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acredita que o argumento usado pelo governo em defesa da PEC dos precatórios é uma desculpa para deixar de pagar quase 100 bilhões de reais em dívidas transitadas em julgado com a União.
Joyce Hasselmann acredita que o benefício de assistência social poderia ser bancado de outras formas, como o corte de supersalários e o fechamento de alguns ministérios. De acordo com a deputada, furar o teto constitucional para custear o auxílio faz parte de uma política de Jair Bolsonaro para a eleição de 2022.
Léo de Brito, do PT, solicita que o Ministério Público do Acre investigue denúncias sobre a compra de precatórios estaduais. Segundo o parlamentar, empresas estão comprando os precatórios com deságio, com a certeza de que seus pagamentos vão ser acelerados.
Segundo Léo de Brito, a denúncia indica o envolvimento no esquema de escritórios de advocacia, incluindo um que tem a primeira-dama do Acre como sócia, e do Procurador-Geral do Estado e do presidente da OAB local.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, destaca duas propostas de interesse dos professores em discussão na Câmara. A primeira delas garante já na primeira parcela o equivalente ao rateio do precatório do Fundef, que é de 60% do valor da dívida. A outra proposta prevê o pagamento de apenas 40% dos valores na primeira parcela.
Fernando Rodolfo considera que, mesmo que parcelado em 2 anos, alcançar os 60% é mais vantajoso para os profissionais do ensino.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, alerta que o futuro do país nunca foi tão incerto como neste momento. O deputado culpa o governo federal pelo agravamento da crise sanitária e pelo aumento da inflação, do desemprego e da fome.
Zeca Dirceu também afirma que a incompetência e a irresponsabilidade de Bolsonaro e de sua equipe levaram ao fim o Bolsa Família e o auxílio emergencial de R$ 600. Para ele, não é justo atrasar o pagamento de dívidas do Estado com os professores para viabilizar a implantação do Auxílio Brasil.
Na opinião de Célio Moura, do PT do Tocantins, o presidente da República passou vergonha durante a reunião do G20 na Itália. O deputado conta que o presidente Bolsonaro ficou isolado, além de ter sido vaiado por onde passava. Jair Bolsonaro foi o único líder não vacinado contra a Covid-19 presente no encontro.
Célio Moura manifesta apoio à pré-candidatura de Paulo Mourão ao governo do estado do Tocantins.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, destaca o arquivamento de processo aberto contra ele no Conselho de Ética da Câmara. De acordo com o deputado, seria absurdo punir um parlamentar da base do governo federal que procurou o presidente da República para informar sobre suspeitas de corrupção em sua gestão.
Luiz Miranda foi autor de denúncia de superfaturamento em negociações do Ministério da Saúde com representantes da vacina indiana Covaxin e rebate críticas de que ele e o irmão, servidor do Ministério da Saúde, não procuraram os órgãos de segurança competentes.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, alega que o Auxílio Brasil, programa criado para substituir o Bolsa Família, é uma medida populista que visa apenas a reeleição de Bolsonaro em 2022. Além disso, segundo o deputado, o valor proposto de R$ 400 está defasado.
Marcon também celebra os 36 anos da ocupação da fazenda Anone, no município gaúcho de Pontão. A região de quase 10 mil hectares foi uma das primeiras apropriadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que mais grave que a PEC dos precatórios é a alta nas taxas de juros determinada pelo Banco Central. Segundo ele, o aumento de 2 para 10% significa uma transferência de R$ 400 bilhões para o sistema bancário.
Jorge Sola afirma que o aumento da inflação não ocorre pelo crescimento de demanda, e sim por razões como a desvalorização do real, o aumento dos preços dos alimentos e a vinculação do valor dos combustíveis ao dólar. Para o deputado, é uma mentira dizer que o aumento dos juros vai segurar a inflação.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, é autor da proposta que institui o programa de incentivo à produção e ao aproveitamento do biogás, de biometano e de coprodutos associados. O deputado alega que o país precisa desenvolver matriz energética mais limpa, de olho na redução dos gases do efeito estufa.
Arnaldo Jardim acrescenta que o Brasil deixa de aproveitar, por ano, cerca de 47 bilhões de metros cúbicos de biogás. Um potencial que, segundo ele, poderia suprir mais de um terço da demanda de energia elétrica do país ou substituir até 70% de todo o consumo de óleo diesel.
Camilo Capiberibe, do PSB, lembra que há um ano o estado do Amapá sofreu um apagão de energia elétrica que durou 22 dias e deixou 90% da população do estado sem luz, sem internet, sem água e em meio a um caos.
Camilo Capiberibe salienta que a energia do Amapá é privatizada e que a intenção de conceder ao mercado privado o setor de energia pode deixar o Brasil no escuro. Ele pede que os parlamentares aliados ao governo não sejam cúmplices do mesmo erro e evitem a privatização da Petrobras e de novas companhias de energia elétrica.
Vicentinho, do PT, participou da 22ª Romaria da Terra e das Águas, na Comuna da Terra Irmã Alberta, assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, localizado na capital paulista. O parlamentar ressalta que o evento reuniu comunidades indígenas, trabalhadores rurais, representantes do movimento negro e religiosos.
Vicentinho destaca a importância da luta pelo direito à terra no Brasil, onde, segundo dados do IBGE, 56% das terras produtivas estão nas mãos de apenas 2% do povo brasileiro. Ele acusa o governo Bolsonaro de cortar investimentos da agricultura familiar e de políticas públicas voltadas aos povos indígenas e comunidades quilombolas.
Desenvolvimento Regional.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca visitas a municípios do norte da Bahia ocorridos no último final de semana. Em Juazeiro, o deputado se reuniu com representantes da comunidade e lideranças do partido e, em Pilão Arcado, anunciou a construção de um estádio municipal com investimentos do governo baiano na ordem de 2,5 milhões de reais.
Daniel Almeida também destaca a participação na Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária no município de Remanso. De acordo com o parlamentar, a parceria entre a Prefeitura e o governo estadual tem garantido investimentos na saúde, no desenvolvimento, no esporte e lazer, e especialmente na agricultura familiar.
Hildo Rocha, do MDB, participou dos festejos religiosos de São Raimundo Nonato dos Mulundus, no município de Vargem Grande, no Maranhão. O congressista destaca a importância da celebração para os maranhenses e a fé no santo padroeiro dos vaqueiros.
Também em Vargem Grande, Hildo Rocha realizou vistoria nas obras de construção da estrada vicinal, localizada entre a comunidade João de Deus e o povoado dos Mulundus, com o objetivo de aumentar o escoamento da produção de alimentos local. Parte dos investimentos são de emendas de sua autoria, direcionadas para a Codevasf.
Otônio de Paula, do PSC, participou da conferência da ESLAVEC, realizada pela Associação Vitória em Cristo, na cidade do Rio de Janeiro. Ele destaca a homenagem feita ao reverendo Manuel Ferreira, bispo primaz das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira.
Otônio de Paula elogia a humildade e a sabedoria do reverendo Manuel Ferreira e destaca a fala do religioso, que, perguntado sobre qual conselho daria aos jovens pastores de hoje, respondeu que o importante é ouvir mais e falar menos.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, denuncia problemas no sistema de inscrição do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, de 2021. De acordo com a parlamentar, muitos jovens que preencheram o questionário do estudante não constam no sistema e estão impedidos de fazer a avaliação, o que pode prejudicar a colação de grau e o recebimento de diplomas.
Alice Portugal alerta que o exame já está previsto para o dia 14 de novembro e exige que o Ministério da Educação regularize o sistema o mais rápido possível, para que os alunos não desistam da avaliação.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, comemora a inclusão da obrigatoriedade da conectividade de todas as escolas públicas brasileiras na licitação da tecnologia 5G. A parlamentar lembra que a licitação movimentará quase 50 bilhões de reais.
Perpétua Almeida critica o atraso brasileiro no uso do sinal de internet de quinta geração. No entanto, a deputada lamenta que ainda existam cidades brasileiras que não contam sequer com a tecnologia do 4G.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, solicita que o Congresso fiscalize a atuação da Anatel junto ao mercado de fornecimento de internet. Segundo o deputado, a agência reguladora trabalha a favor das grandes empresas, visando ao lucro e em detrimento do desenvolvimento do país.
De acordo com Sidney Leite, grande parte dos amazonenses não serão beneficiados pelo leilão 5G, uma vez que, mesmo pagando caro, a população do interior não consegue usufruir de um bom serviço de internet.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.